Agora são 9 horas e 36 minutos. Para vocês entenderem a importância da participação dos nossos ouvintes, um ouvinte mandou uma mensagem para mim esta semana e ele fez um pedido para que a gente entrevistasse alguém que falasse um pouco sobre a história da pandemia, dos vírus ao longo da existência da humanidade, de como que nós chegamos a ter, ao longo da nossa experiência como espécie, essa quantidade de pandemias. Foi o Fábio Luiz. Né? O Fábio Luiz mandou um áudio, aí, é claro, a gente pesquisou e quem a gente tem aqui hoje para conversar sobre isso, falar um pouco sobre essa trajetória de pandemias e vírus e os seres humanos ao longo da história, é ninguém mais, ninguém menos do que o pesquisador, professor da Universidade Estadual de Maringá. Ele é mestre em geografia, ele é graduado em história, mestre em geografia pela UEM, doutor em História das Ciências da Saúde pela Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, pós-doutor em História das Ciências. Eu não vou falar muito, porque até o currículo, né, do nosso convidado, que é o Christian Fausto, ele é razoavelmente longo, mas tá bom, acho que assim tá bom. Professor Christian, vou chamar de professor, tá, Christian? Professor Christian, bom dia e obrigado por aceitar o nosso convite.
Bom dia, Jusso. Muito obrigado pela oportunidade e também pela possibilidade de conversar com seus ouvintes.
A gente sempre está fazendo comparações, professor, e o senhor deve ter aí respondido inúmeras vezes essa pergunta, né? Daquela história, nós já tivemos pandemias no passado, nós podemos comparar o que estamos vivendo hoje com o passado. Tem lá a peste negra, tem lá a febre, a gripe espanhola. Dá para comparar? Cada uma tem suas características. Até que ponto a história nos dá uma lição ou uma repetição, vamos dizer assim?
Eu acho que em alguns aspectos a gente pode fazer comparações, principalmente nas respostas da humanidade frente a uma pandemia, de frente a uma epidemia. Uhum. Eu acho que as políticas públicas, as ações dos governantes, o comportamento das pessoas, a reação das pessoas, sim, a gente pode fazer uma comparação. É claro que comparar uma doença em si, né, um vírus com uma bactéria, por exemplo, já é uma coisa muito complicada, mas as ações humanas frente a isso, sim, eu acho que são possíveis da gente observar, analisar e trazer alguma lição para a gente na contemporaneidade, com toda certeza.
Ficamos mais eficientes, professor? A gente tem hoje muito mais capacidade de entender o problema e de resolver ele?
É uma pergunta capciosa, Jusso, porque a resposta é paradoxal. Em alguns momentos, sim, em outros, não. Eu posso dar alguns exemplos para você. Vamos lá. Por exemplo, eu acho que uma das grandes pandemias que mais podem nos ajudar a entender o que a gente está vivendo hoje foi a gripe espanhola, a grande gripe. Ela ocorre entre 1918 e 1919, e ela dizima aproximadamente 50 milhões de pessoas na face da Terra. Muita gente. Foi muita gente. E boa parte das respostas da população em relação a ela trazem lições importantes para nós. Por exemplo, nos Estados Unidos, houve uma discussão muito grande sobre a validade do isolamento social. Ou seja, você isolar as pessoas, manter as pessoas em casa, fechar o comércio, tem validade? Não tem. E hoje, há uma discussão sobre isso como se não houvesse nenhuma resposta cabível para trazer isso. Ora, se nós estudarmos a história, estudarmos o que aconteceu com a gripe espanhola, sim, nós temos uma resposta. Eu tenho dois casos bem rápidos para te provar isso. Uhum. Um deles é o que aconteceu em St. Louis, no Missouri. Os governantes do Missouri não atenderam a nenhuma recomendação das autoridades sanitárias e eles estavam com uma parada militar marcada para a cidade, que é um grande evento na cidade, e a parada militar aconteceu. Semanas depois, o que acontece no Missouri é algo de ordem catastrófica. A cidade inteira colapsa, o sistema sanitário, e principalmente o sistema funerário, que é o último bastião que você tem para entender se uma cidade está conseguindo lidar bem com uma pandemia, é esse. Ou seja, você não tem as pessoas nem fabricando caixões, porque elas também estavam doentes, e aproximadamente 16 mil pessoas morrem na cidade da Filadélfia. Ao mesmo tempo, a cidade de St. Louis, no Missouri, adota uma postura completamente diferente. As autoridades sanitárias batem o pé, falam, não, a gente tem que fazer um isolamento, não pode ter reunião em grupo, as igrejas têm que fechar. Você imagina, em 1918, você fala que as igrejas têm que fechar. E aí o que acontece? Ao final do ciclo epidêmico da gripe espanhola no Missouri, nós temos aproximadamente 2.800 pessoas mortas. 16 mil mortos na Filadélfia contra 2.800 no Missouri.
Diferença
então, quando
enorme.
Quando as pessoas questionam se é válido ou não, basta olhar para a história. A história está cheia de exemplos disso. A peste negra, você vai ter exemplos disso também. Durante a Idade Média.
Aí, quando você está falando de isolamento, a gente tem hoje tecnologia. Claro que a gente fica pensando, né? A gente tem um conhecimento científico maior, a gente tem, ou pelo menos deveria ter, né? Um monitoramento maior da doença, a gente consegue compreender e discutir, mesmo no público leigo, com um pouco mais de racionalidade. Não estou dizendo que as pessoas tenham comportamentos racionais. As pessoas têm conteúdos e acessos, né? Debates mais racionais. Isso ajuda? Historicamente, isso faz um comportamento social melhor?
Você sabe que quando eu estudei algumas pandemias, principalmente a gripe espanhola, eu via determinados comportamentos sendo relatados, eu falava, gente, mas como a pessoa pode ter esse tipo de postura? Por exemplo, durante a gripe espanhola, você vai ter a criação de uma liga nos Estados Unidos chamada Liga Antimáscara. E eles falavam que usar uma máscara era uma espécie de atentado à liberdade da pessoa de ter... uma vida sem máscaras nas ruas.
Isso foi durante a gripe espanhola mesmo? Foi durante isso, né? Durante tivemos uma coisa mais ou menos parecida por aqui. Né?
Exato, durante o surto de gripe espanhola, ou seja, assim, milhões de pessoas morreram, sabe? A situação foi tão feia que quando ela chega no Brasil, por exemplo, o sistema funerário também entra em colapso. E uma coisa muito interessante, Gilson, que faz a gente refletir, a discussão que nós temos hoje, por exemplo, sobre uma das possibilidades de lidarmos com a pandemia a partir da chamada técnica de você permitir que a população se imunize sem que se vacine, que é a chamada imunização por rebanho.
Isso.
Bem, para quem acha que isso é uma possibilidade, eu posso contar para vocês o que aconteceu no Brasil durante o surto de gripe espanhola em 1918-19. O Brasil adotou a técnica da imunização por rebanho, porque não houve cura para a gripe espanhola. O que acontece, Gilson, é uma questão estatística muito simples. Quando 60% da população fica doente, o que aconteceu com a gripe espanhola, por exemplo, nas cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, a economia colapsou. Mas ela colapsou porque simplesmente... O dono da padaria e o padeiro estavam acamados ou mortos. O dono da funerária ou o carpinteiro que fazia o caixão estavam acamados ou mortos. Então, se você permitir que as pessoas se contaminem livremente, você vai ter um colapso total. E no colapso total, a economia que você está tão preocupado vai sofrer um colapso maior ainda do que o processo de isolamento. Né? Essa foi uma discussão trazida aqui e a história traz algumas lições para nós em relação a isso. O isolamento, por exemplo, é uma das questões. A questão da máscara. Durante o grande surto de gripe espanhola, você teve essa discussão. E para mim é inacreditável a gente ter essa discussão hoje, já que na Idade Média você já tinha o entendimento de que as máscaras salvavam vidas. Tanto é que o contágio entre os profissionais da saúde durante a Idade Média era reduzido porque eles usavam aquela máscara enorme que tem um bico de pássaro, né, que todo mundo conhece, aparece em vários filmes e tudo mais.
Agora, quando a gente tem hoje... Essa imunização, por exemplo, a vacinação que a gente está tendo hoje é uma coisa histórica. Né? Pelo que eu me lembro, nunca vi uma pandemia onde uma vacina fosse produzida de forma tão rápida e se transformou numa ferramenta tão eficiente. Né? Isso faz a gente escrever uma história diferente? Quer dizer, esse é um ponto de diferença desse contexto em relação às outras experiências?
Sim, eu acho que é uma lição, desculpe a empolgação, mas é uma lição maravilhosa, porque você vai ter absolutamente todos os pesquisadores do mundo, de virologistas, epidemiologistas, convergindo e colaborando entre si. Eu não sei se a maioria da população sabe, mas a estratégia adotada pelos cientistas durante a pandemia foi criar uma grande nuvem, um arquivo gigante na internet, eles chamavam de pool, e sempre que algum pesquisador tinha uma descoberta relevante no laboratório dele, ele rapidamente jogava lá. A publicação ficou em segundo plano, para quem não sabe, a publicação é o grande mérito do pesquisador no mundo acadêmico. E eles deixaram para segundo plano até mesmo isso. As revistas começaram a trabalhar de maneira redobrada para acelerar o processo de publicação dos artigos. Ou seja, isso mostra o quanto a gente pode conseguir se nós tivermos um processo de colaboração em nível global. né? Porque a discussão aqui não era você curar brasileiros, você curar alemães ou italianos, era a questão de você salvar a espécie humana. Nesse momento, todos nós somos homo sapiens, né? Independentemente da sua nacionalidade. E esse paradigma novo que a Covid traz para nós é sensacional, do ponto de vista dessa colaboração. A vacina foi descoberta de maneira rápida porque você vai ter milhares de mentes brilhantes no mundo todo colaborando o tempo todo para um projeto comum.
Agora, tem o outro lado. Se o mundo hoje está mais conectado, se os pesquisadores puderam dividir experiências, informações, puderam trocar ideias, a gente chegou nesse avanço imenso. A gente sabe que, por exemplo, na peste negra, na gripe espanhola, mas mais na peste negra, na gripe espanhola também, a desinformação é uma coisa muito complicada. E existem as crenças locais, né? A peste negra é marcada por isso, de relatos, né? Poucos, né? Devido a uma grande quantidade de analfabetos, de que era o fim do mundo, de que Deus iria, né, tava castigando a humanidade. Nós tivemos, durante a gripe espanhola, também alguns tipos de relatos desses. Né? Aí tem o contraponto. A gente ainda tem, comparando historicamente, essa visão precária do que é a pandemia quando a gente está vivenciando ela. Quando a gente pega lá o documento escrito pelas pessoas que viveram o fato, a gente percebe o quanto que ainda tem muita crendice. Vamos lá usar o termo de hoje, fake news na história.
Você sabe, Gilson, eu tenho uma orientanda de doutorado e o trabalho dela vai ser justamente trabalhar as fake news durante a pandemia relacionadas à vacina. Bem, se você recorre aos documentos históricos e você vê, por exemplo, a busca por culpa ou culpados ou quem causou as doenças, você vai encontrar esse tipo de coisa. Na Idade Média, os grandes culpados pela disseminação da peste negra foram os judeus. Mais uma vez, os judeus foram colocados como culpados e diziam que os judeus pegavam paninhos, entravam nas igrejas, passavam um paninho onde as pessoas iam sentar e as pessoas aí se contaminavam. E é muito triste, porque você vê processos em que eles são literalmente torturados em praça pública, mortos e tudo mais. Durante a gripe espanhola, uma fake news que eu acho sensacional foi a ideia de que, na verdade, a gripe espanhola ela havia sido criada pelos alemães. Eles haviam colocado a gripe espanhola dentro de garrafinhas, botado rolha, jogado em alto mar, e essas garrafas se espalharam pelo mundo, pelas correntes marítimas, e as pessoas desavisadas chegavam na praia, uma garrafinha, tem alguma coisa dentro, abriam e se contaminavam. Né? Você, olhando hoje, eu acho que daqui alguns anos as pessoas vão olhar prints de conversas e de grupos no WhatsApp e vão ter esse mesmo choque, imaginar, como as pessoas conseguiam pensar que a doença se disseminava assim, ou que você usar cloroquina, que era uma... Aliás, durante a gripe espanhola, as pessoas tentavam usar praticamente a mesma substância para se curarem, que era o quinino, e também não funcionou.
Uhum. E como você tem hoje, por exemplo, quem associa Covid com AIDS, essas coisas assim, né? Essas associações complicadas de comportamentos que estão mais propensos à doença. Mas, enfim, uma coisa que eu queria perguntar, que eu acho importante quando a gente faz essas comparações e a história, a história nos dá, depois de algum tempo, a capacidade de observar o fato lá no passado com mais eficiência, né? A gente consegue levantar os documentos, fazer contraposições, observar as pessoas que viveram e a dimensão do que elas viveram, né, por um olhar mais apurado, e às vezes ver, olha, a pessoa não estava enxergando a dimensão do que ela está vivendo. Claro, a gente não consegue enxergar mesmo. Né? E o historiador, às vezes, eu vou te questionar nisso, o historiador, às vezes, é indagado para ser meio que um adivinho, né? Diante do que você já viu, o que vai acontecer com a gente. Aquela história que, às vezes, os pais, as experiências que eu tenho, me dizem que nós vamos. Né? Eu sei que é uma pergunta que você pode me responder, não sei, né? Mas na tua experiência, nas pesquisas que você levantou, né? Quais seriam as cenas dos próximos capítulos? Eu vou te perguntar assim.
Ah, é uma pergunta muito complicada. Quando isso começou, eu dei algumas palestras, fiz algumas falas, eu disse que nós teríamos algumas ondas epidêmicas. Né? Algumas questões que eu posso observar, por exemplo, é que esse cansaço das pessoas faz com que elas relaxem mais. Relaxem no sentido assim, eu não aguento mais a máscara, eu não aguento mais ficar isolado, esse tipo de coisa.
Uhum.
Mas uma questão que eu estou observando também, que acontece, que é importante, e os pesquisadores da área da epidemiologia e virologia vão poder dizer isso também, é o comportamento do vírus em si. Nós sabemos que, historicamente, quanto mais letal o vírus, menos disseminado ele consegue ser. A Covid, o SARS-CoV-2, ele está evoluindo para conviver com nós por um bom tempo, ao que tudo indica, assim como a influenza, por exemplo. Então, eu posso dar um pouco esse caminho para você. O fato de ele estar sendo menos letal, não é porque o vírus está ficando bonzinho, é porque o vírus está se adequando, porque ele quer sobreviver. Uhum. Né? E nós somos a espécie que mais existe no planeta. E para quase todos os vírus, nós somos um sonho de consumo.
O melhor hospedeiro.
Exato. Aliás, isso é muito interessante porque basicamente todos os vírus têm origem na nossa relação com os animais. A história da nossa da domesticação dos animais que nós criamos para corte, para consumo ou como pets, está associada a isso. Todas as doenças transmissíveis humanas têm origem no mundo animal. E isso está, eu estou dizendo isso porque isso está relacionado, por exemplo, com nosso crescimento populacional. A questão, por exemplo, de devastações ambientais. Nós sabemos, por exemplo, que várias questões relacionadas a doenças no mundo hoje estão relacionadas a isso, ao fato de você tirar ou acabar fazendo com que determinado micro-organismo busque no ser humano um novo hospedeiro, porque o hospedeiro que ele vivia desapareceu da face da Terra, e assim sucessivamente.
Foi isso que aconteceu um pouco com a febre amarela, né?
Exato. Eu posso dar alguns exemplos para você. Por exemplo, a tuberculose, o sarampo e a varíola têm origem no gado, que a gente come a carne todos os dias. A gripe são os porcos e os patos. A peste bubônica foi a ratazana comum e o rato negro. Isso. A coqueluche, a cachumba, os porcos. A dengue, os babuínos, os macacos verdes africanos. A AIDS foram os chimpanzés e os macacos verdes. E a Covid, ao que tudo indica, morcegos e pangolins. Ainda estamos analisando e discutindo isso. E as pessoas podem... Eu vi muita crítica, muita piada preconceituosa sobre os hábitos alimentares dos chineses e tal, mas a possibilidade também existe no fato de que as fezes dos morcegos são um fertilizante caríssimo. Se você procurar na internet, aí você vai achar por um preço de ouro. E perto da cidade onde você vai ter o surto, tem cavernas enormes, as pessoas poderiam estar coletando para vender isso. Que é algo que você tivesse por aqui, por exemplo, as pessoas iam fazer provavelmente também.
Cristian, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN.
Eu que agradeço, Gilson. O trabalho de vocês é muito importante. E eu digo para vocês que a imprensa brasileira já garantiu um lugar especial na história com o trabalho que tem feito em relação ao combate à pandemia. Viu?
E eu posso falar para você, como pesquisador, né, como homem de ciência e educação, a sua forma de poder propagar o conhecimento e a orientação que você dá com o que você já pesquisou nos ajuda muito e cumpre muito bem o seu papel. Obrigado, Cristian, novamente.
Eu que agradeço.
Conversei com o professor Cristian, pesquisador. O professor Cristian é graduado em História, mestre em Geografia pela UEM, doutor em História das Ciências da Saúde pela Fundação Oswaldo Cruz e pós-doutor em História das Ciências. E nós falamos sobre a história das pandemias, tá? Algumas trocas de experiências sobre o caminho que a humanidade teve convivendo com vírus e bactérias.